Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Pronto para mais um episódio do Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
E hoje voltamos ao nosso e-mail para tentar ajudar uma mãe que nos escreveu, que não quer ser identificada e que diz o seguinte: sou mãe de 3 adolescentes, 2 raparigas e um rapaz com 14 anos. Estou separada do pai deles há 9 anos, o pai esteve ausente durante bastante tempo e há 2, 3 anos voltou e começou a estar mais presente, embora numa postura de visitante apenas. Estou preocupada com o meu filho de 14 anos, tem muita dificuldade de integração social, tem 1 ou 2 colegas da escola anterior que falava por telefone e raramente está com eles presencialmente. Mudou, entretanto, de escola este ano, não fez nenhum amigo, passa o dia em frente aos ecrãs e começou a mostrar tendências homossexuais e a vestir-se de forma mais alternativa, diz esta mãe. Estou muito preocupada e não sei lidar com todas estas questões. Receio que não tenha estrutura emocional para lidar com estas diferenças. O que está na origem destes comportamentos? Pergunta esta nossa ouvinte. Eduardo.
Ora, Filipe, vamos lá por partes. Se nós nos formos a preocupar a partir de todas as questões que esta mãe nos coloca, com uma que parece ser transversal a elas todas, bom, a questão mais importante acaba por ser o isolamento que este rapaz refere. Ou que esta mãe refere a propósito do filho, aliás. E este isolamento, e eu acho que pode ser didático tomando em consideração muitas das pessoas que nos estão a escutar, este isolamento não é um indicador que nos deva deixar descansados. Não vale a pena os pais, quando têm um filho de 14 anos, imaginarem que lá porque eles se comunicam uns com os outros através do jogo, por exemplo, ou porque se barricam no quarto de manhã à tarde e à noite, por exemplo, etc. Isso é uma fase, como os pais costumam dizer, porque é evidente que estas fases têm que ser geridas pelos pais e têm que ter contrapesos, ou seja, eles isolam-se em algumas coisas, mas misturam-se com os miúdos da idade deles e misturam-se na vida da família, porque se não for assim, bom, há um sinal amarelo que está no ar, e esse sinal amarelo significa, atenção, há aqui níveis de sofrimento que nós não podemos ignorar, que precisam de ser avaliados e que não vale a pena nós estarmos a supor que é uma fase que logo passa. Segundo aspecto. É muito importante também que os pais percebam que, independentemente das novas tecnologias e daquilo que elas oferecem, e já agora, se me permitem, daquilo que elas oferecem de perverso, porque eu acho um bocadinho perverso que as plataformas que disponibilizam jogos de vídeo aos adolescentes, nomeadamente, tenham depois grupos em que eles falam, como se, no fundo, com isso eles estivessem sempre agarrados ao espaço do jogo e nunca saíssem de lá. Este tipo de coisas não podem existir sem que eles tenham depois uma vida ativa. Misturam-se na escola com os amigos, têm um outro grupo quando jogam futebol, rugby ou o que seja, têm um outro grupo quando estão nas aulas de música, na catequese ou naquilo que os pais entendam. Mas eles têm que circular entre grupos. Adolescentes que não circulam entre grupos, se me permitem, sem fazer isto uma regra, que não circulam entre 3 grupos, pelo menos, para lhes dar este lado saltitante. Hoje mandam num grupo, amanhã são derrotados no outro, é assim. Uhum. São adolescentes que merecem um sinal amarelo. Terceiro, vamos já calar-se, não licença. Eu fico preocupado quando se junta a tendência A, a tendência B, a tendência C, e de repente estas tendências são quase tendências de cardápio, quase como se, no fundo, isto quisesse dizer que nós podemos ter um adolescente que anda desesperadamente à procura de uma identidade. Eu fico sempre preocupado, porque me parece que é um bocadinho isso que está no ar, quando os adolescentes querem ser, sobretudo, alternativos, diferentes de todos os outros, como se, no fundo, eles sentissem que aquilo que são não é assim tão singular, é quase uma espécie de produto, uma linha de montagem de grandes quantidades, porque isso sim significa também um outro sinal amarelo, que merece ser levado em consideração. E, portanto, com tantos sinais amarelos, é claro que eu acho que um adolescente tem que ser de alguma forma avaliado para que os pais sejam capazes de o gerir. Se pusermos 14 anos em cima disto, que é uma altura em corpo, cabeça, grupos, tudo leva safanões. Se pusermos o terceiro ciclo de estudos, que já de si não é fácil por causa dos grupos, mas também por tudo aquilo que lhes exigem em termos de escola. E se pusermos um pai e uma mãe que porventura não estão tão alinhados, imagino eu, um com o outro, quando se trata de definir regras, rotinas, traços educativos e o que seja, bom, claro que temos muitos sinais amarelos, e com tantos sinais amarelos é importante que nós possamos ajudar. De outra forma, fica preocupado.
Mas, Eduardo, não é normal que aos 14 ou aos 15 anos todos os adolescentes querem ser diferentes e ser alternativos?
É um bocadinho...
Ou pelo menos há uma fatia de adolescentes que quer isso.
É um bocadinho normal, sim. Um bocadinho só, Ricardo, porque a determinada altura, quando de repente este lado que se alinha por meia dúzia de regras de um grupo, depois parece tornar-se inacessível à comunicação, eu já nem digo à gestão, à comunicação com os pais, isto já começa a ficar um bocadinho escorregadio. Porque eu gosto que eles sejam alternativos em muitas coisas e depois sejam, como às vezes as mães dizem, com toneladas de ternura, uns bebezões noutros contextos. Querem mudar o mundo e são a favor da ecologia, mas se for preciso estão 3 horas a tomar banho. Este tipo de oscilações é normal. Quando eles se afunilam e ficam muito barricados num mundo que parece inacessível ao dos pais, então vamos deixar de valorizar tanto aquilo que é o lado alternativo e valorizar sobretudo este lado isolado, distante, assustado até, porque esse é de facto o lado mais preocupante disto tudo.
Eduardo, com esta idade de 14 anos, e este também refere aqui a esta ausência do pai, portanto, até que ponto é que deve ser de facto valorizada? Porque, enfim, é uma altura já complicada, não é? E, portanto, esta referência paterna, se é mais distante, tudo isto ainda complica mais as contas, não é?
Complica, não, Filipa? Claro que complica, porque, veja bem, termos um pai e uma mãe disponíveis para nos educarem significa termos um contraditório permanentemente em funções. A mãe ralha de uma maneira, o pai faz distraído, o pai pergunta pelas horas, a mãe pisca o olho por trás, mas no fundo há um mínimo denominador comum que orienta. Por outro lado, reparem, nós precisamos de figuras representativas da nossa vida. Pode não ser o pai, pode ser um avô ou um tio, mas precisamos de homens e de mulheres representativas da nossa vida. Para quê? Para termos muitas hipóteses de referências para o nosso crescimento e para nós dizermos: nisto eu gostava de ser como esta pessoa, naquilo eu gostava de ser como esta, e fazermos depois de tudo isso uma síntese que nós todos chamamos personalidade ou identidade. Se de facto, de repente, as referências estão muito restringidas a uma mãe ou a um pai, ou um só dos pais, se preferirem, nem sempre ajuda. É muito exigente numa circunstância dessas, de facto. E, portanto, às vezes, quando se tem 14 anos, em que se está a pôr tudo em causa, a nossa identidade, os lugares para onde nós queremos ir, a validade da nossa mãe, do nosso pai, tudo, é um balanço de vida de uma seriedade fora de lugar, de repente, se isto tudo se faz sem a mãe, ou o pai, ou os dois, ou mais alguém que seja significativo, a servir de balizas para tudo isto, bom, ser muito diferente é quase a consequência de que muitos daqueles que sentem que por dentro não são nada, não são quase nada, mas querem ter em si todos os sonhos do mundo, acabam por encontrar, e às vezes isso é um bocadinho escorregadio, magoam-se mais do que pode parecer.
Mas os pais também têm de intervir, não é? É isso que o Eduardo está dizendo. Também não se podem colocar à margem tentando ser politicamente corretos.
Sempre, não é? Sempre, 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 sempre. pais que são politicamente corretos ou pais que são fixes não são pais, são tios. Os tios são aquelas pessoas que vão pelas costas e contrariam às vezes algumas regras dos pais. Os pais definem as regras e de alguma forma assumem o confronto que às vezes é necessário existir. E aqueles pais que se põem no lugar de não, eu não sou o pai, sou o amigo mais velho. Não é verdade. Um pai ou uma mãe não são amigos mais velhos, são muito mais do que amigos mais velhos. E, portanto, não é legítimo, não é justo para os pais também que se aceitem despromover a este ponto, porque um filho precisa de muito mais do que de amigos mais velhos.
Esperamos ter ajudado esta mãe. Se nos está a ouvir, pode sempre fazer o mesmo, enviar as suas perguntas para o e-mail eduardosá@observador.pt. O Porque Sim Não É Resposta comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá, regressa amanhã. Olá, eu sou Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.